No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:33, céu nublado, a temperatura é de 20 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 27 de junho de 2016. Assim em Minas como em Brasília, ciência e tecnologia pode perder pasta própria no estado em fusão com desenvolvimento econômico. Acendendo a economia, lâmpadas incandescentes deixam de ser vendidas na próxima sexta para dar espaço a luzes econômicas e mais eficientes. Crime organizacional, seminário sobre impactos da tragédia de Mariana, acusa empresas envolvidas de não investirem em prevenção. Esses e outros destaques, a partir de agora, no Jornal UFMG.
Política.
A Assembleia Legislativa faz 3 audiências públicas nesta semana para discutir pontos da reforma administrativa que tramita na Casa. A primeira, hoje, a partir das 2, vai discutir a extinção da imprensa oficial do Estado. A segunda será amanhã, às 3, para debater a extinção do DEOP, Departamento Estadual de Obras Públicas. E, por fim, na quinta, vai ser abordado o fim da Ultramig, Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais. A reforma prevê extinção de cargos, fundações e fusão de secretarias. Entre as secretarias que podem mudar de perfil está a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Educação Superior, que pode se unir à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, que seria extinta na primeira versão da reforma. Na mesma toada do governo federal, que juntou a CIT às comunicações, quais impactos para a pesquisa esta fusão teria aqui no Estado? Nós teremos mais informações sobre isso com Carles Carmigliati.
Projeto em tramitação no Legislativo Mineiro cria a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, ao propor a junção da pasta da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior à do Desenvolvimento Econômico, que atualmente são 2 secretarias separadas. O texto é um substitutivo ao Projeto de Lei 3.503 de 2016, que integra a chamada reforma administrativa do governador Fernando Pimentel e que originalmente previa a extinção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O texto está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. Um temor é que essa junção diminua recursos para as universidades estaduais de Minas, a UENG e a Unimontes, o que contribuiria para um sucateamento das instituições. É o que afirma o vice-presidente do Sindicato dos Professores da Universidade do Estado de Minas Gerais, Marcelo Cunha.
Não sei se a entrada dessa outra parte na pasta, né, vai tornar mais deficitária a secretaria. Eu acho assim, que o orçamento da secretaria pode ser mais distribuído, né? E com isso teria menos verba para os setores, né? É uma suposição, né? A gente não vê com bons olhos, porque já é a ciência e tecnologia e ciência superior, que já está muito deficitário no estado, né? A Unimontes, que é a Universidade do Estado de Minas Gerais, tem um orçamento incomparavelmente menor que, por exemplo, as universidades paulistas, estaduais paulistas, como Unicamp.
Vale lembrar que professores e técnicos administrativos da Unimonte estão em greve há 55 dias, pedindo reajustes de salários e incorporação de gratificações aos vencimentos. Já nos campi Birité e Frutal da UENG, professores estão paralisados desde o dia 4 de maio, pedindo melhores salários e condições de trabalho. Mas para o presidente do Sindicato dos Professores da Unimonte, Gilmar dos Santos, a junção das pastas não deve resultar em prejuízos para as universidades.
O que existe é apenas a incorporação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico à Secretaria de Ciência e Tecnologia, e que não vai alterar em nada o layout da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Ou seja, a Unimontes continua, e a UENG, né, continuam ligadas à SEC, e com também a Subsecretaria de Ensino Superior, que é a qual faz essa ponte, né, de universidades com o governo do Estado. E, a princípio, nós não teríamos qualquer prejuízo, né, nessa reforma administrativa.
Os recursos previstos na Lei Orçamentária para Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em Minas são da ordem de 19 milhões de reais. O substitutivo, que prevê a junção da pasta de desenvolvimento econômico com a de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, veio no momento em que pesquisadores de todo o país se articulam contra a incorporação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação com a das Comunicações. Para o professor da Faculdade de Educação da UFMG e conselheiro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Eduardo Mortimer, a junção do Ministério levou a cortes de recursos que impactam as pastas estaduais.
Eu acho que hoje está tendo uma exiguidade de recursos, tanto a nível federal quanto a nível estadual. Mas o problema é que acho que recursos de ciência e tecnologia, nessas horas, inclusive, eles são vitais. Quer dizer, para reverter uma situação de crise, você tem que investir em ciência, tecnologia e inovação. Você diminui o recurso que tem no sistema como um todo. Então, cai dinheiro de pesquisa, cai taxa de bancada, cai bolsa. Então, cai uma série de recursos que afetam o sistema como um todo.
O substitutivo ainda não está disponível no site da Assembleia Legislativa, uma vez que ele só fica disponível depois de aprovado pelas comissões. Nós procuramos o relator da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, Leonídio Bolsas, do PMDB, o líder da maioria na casa, Rogério Correia, do PT, e o líder do governo, Duval Ângelo, também do PT. Mas, até o encerramento dessa reportagem, nenhum deles respondeu à nossa solicitação. Com produção de Maria Dulce Miranda, repórter Carlos Carmigliati.
Perícia elaborada por técnicos do Senado mostra que Dilma Rousseff não teve ação direta para atrasar os pagamentos da União para bancos públicos, o que configuraram as pedaladas fiscais. No entanto, na mesma perícia, há provas de que ela agiu diretamente na edição de decretos de créditos suplementares. As pedaladas motivaram o pedido de impeachment feito por juristas de São Paulo. A perícia foi solicitada pela defesa de Dilma Rousseff. E a comissão processante do impeachment conclui até quarta os últimos depoimentos de testemunhas de defesa da presidenta Dilma Rousseff. Hoje será ouvido o ex-ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias. Após a conclusão das oitivas de defesa, vão ser realizadas audiências com todos os envolvidos nos trabalhos. E agora que está fora do governo, a popularidade de Dilma sobe entre maio e junho, revela a pesquisa Ipsos, divulgada hoje. A aprovação pessoal da presidenta afastada passou de 15% para 20% da população, enquanto a de Michel Temer também aumentou, indo de 16% para 19%. De acordo com a pesquisa, o governo interino é considerado péssimo ou ruim por 43%, marca menor que o governo Dilma, reprovado por 69%. Os dados foram coletados entre 2 e 13 de junho por meio de 1.200 entrevistas em 72 municípios. Uma criação por videoconferência vai colocar frente a frente o ex-tesoureiro do PT, Delube Soares, e o pecuarista José Carlos Bunlai. A criação é um pedido de Delúbio, pois ele nega a informação de Bunlai de que tenha participado de reunião em que foi negociado um empréstimo de 12 bilhões de reais do Banco Chaim para um empresário cujo destino final seria o PT.
Consumidor.
Lâmpadas incandescentes deixam de ser vendidas no país a partir do dia 1º de julho, sexta-feira. A medida segue um calendário progressivo estabelecido lá atrás, em 2010, para promover o uso de lâmpadas mais econômicas e de maior duração. As informações com Deise Paiva.
Com a retirada das lâmpadas incandescentes do mercado, as duas alternativas restantes para iluminar os ambientes são as lâmpadas fluorescentes compactas e as de LED. Uma lâmpada fluorescente, comparada a uma lâmpada incandescente de luminosidade equivalente, resulta em uma economia de 75%, de acordo com o Ministério de Minas e Energia. Já a lâmpada de LED, também em comparação com a incandescente, tem economia no consumo de energia que pode chegar a 80%, além de durar 25 vezes mais. A proibição de lâmpadas incandescentes com potência inferior a 40 watts é a última fase da legislação para tirar o produto de circulação do mercado brasileiro. A retirada gradual do produto foi regulamentada por uma portaria interministerial que previa, com um cronograma progressivo, que a partir de 2012 as lâmpadas incandescentes de maiores potências deveriam parar de circular até abranger todas as lâmpadas de menores potências, em 2016. Quanto maior a potência, maior a eficiência e maior o gasto de energia para funcionar. Para o professor do Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas da Universidade de São Paulo, Walter Kaiser, com o encerramento da venda das lâmpadas incandescentes, as lâmpadas fluorescentes e de LED podem ficar ainda mais acessíveis.
As lâmpadas incandescentes eram muito mais baratas, mas o preço das lâmpadas fluorescentes compactas caiu muito. Então, elas são hoje comparáveis às lâmpadas incandescentes. São um pouco mais caras, mas não muito mais caras. As lâmpadas a LED, elas são bem mais caras, mas o preço delas deve começar a cair. Por causa dessa proibição e por causa do aumento da escala de produção, que vai torná-las mais baratas. A LED, ela é pelo menos 3 vezes mais cara do que seria uma lâmpada fluorescente.
Hoje, o preço de uma lâmpada incandescente gira em torno de R$ 4,00, enquanto a fluorescente compacta é encontrada por R$ 12,00 e a de LED por R$ 30,00. De acordo com o engenheiro de soluções energéticas da CEMIG, Companhia Elétrica de Minas Gerais, Luciano Barreto, a substituição das lâmpadas incandescentes pode representar uma economia de até 10% por mês na conta de luz dos mineiros.
A iluminação é em torno aí de uns 20% do seu consumo. Se você reduzir a metade, se trocar lâmpadas e botar lâmpadas mais eficientes, você vai estar economizando 10% da sua conta de energia, né? Ah, é muito ou pouco. A média do consumo residencial é de 120 kWh por mês. Se cada um reduzir 1 kWh, o benefício é muito grande, porque nós temos uma redução de 8 milhões de kWh por mês. Porque nós temos hoje, só em Minas Gerais, na área de concessão da CEMIG, 8 milhões de clientes. 8 milhões de kWh, o que, que significa isso? Dá para atender uma cidade de 250 mil habitantes. Se cada um fizer um pouquinho, já é um benefício muito grande.
A fabricação, importação ou venda de lâmpadas incandescentes está proibida a partir do dia 1º de julho em todo o território nacional. O órgão responsável por fiscalizar e acompanhar o cumprimento da proibição e punir, em caso de não conformidade com a portaria interministerial, é o Inmetro. A adoção de lâmpadas mais econômicas é indicada pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Repórter Deise Paiva.
Trânsito.
O trânsito está fluindo bem nesse momento na Raja Gabária, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na Antônio Carlos também, onde mais cedo ocorreu aquele acidente entre 3 ônibus do MOV, 31 pessoas ficaram feridas. A situação já foi resolvida, voltou a circular normalmente. O trânsito está fluindo bem na Avenida Antônio Carlos também. Outro lugar que teve acidente hoje de manhã, a curva do Ponteio na 356, também já foi resolvida a situação. O trânsito por lá está fluindo bem. Agora meio-dia e 46, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos ter coluna de educação hoje falando sobre estágios na educação pública.
Jornal UFMG.
Olha quem vem o intervalo, hein? Olha o intervalo chegando aí, ó. Ih, é mentira, só vem intervalo nada, não. Quem vem mesmo é o tal do colunista. Olha o colunista aí, ó. Ih, é mentira, só. Ó, o jornal acabou. É mentira. Uai, continua ouvindo ele, é isso? Chegou o São João na UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia 47.
Internacional.
Partido Popular do atual primeiro-ministro Mariano Rajoy volta a vencer eleições na Espanha, mas não obtém maioria suficiente para formar governo. Essa é a segunda eleição no país em menos de um ano, a última foi em dezembro, porque as legendas não entraram em acordo para formar governo. Em segundo lugar ficaram os socialistas, seguidos da coalizão de esquerda Unidos Podemos. A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, afirmou que o país pode vetar a saída do Reino Unido da União Europeia. Isso seria possível porque, apesar de 51,9% dos cidadãos britânicos serem favoráveis à saída, 62% dos escoceses votaram contra a ruptura. No sábado, Sturgeon declarou que o governo da Escócia vai preparar um novo referendo sobre a independência do país. Na Grã-Bretanha, mais de 3 milhões de pessoas pedem um novo plebiscito para decidir sobre a saída da União Europeia.
Economia.
Preços sobem até 125% nos supermercados, revela levantamento do site de pesquisas Mercado Mineiro. A maior alta é do feijão, que custava R$ 5,35 o quilo em janeiro e agora custa R$ 12,05. O leite subiu até 42%. O litro, que custava R$ 2,19, subiu para R$ 3,11. A variação de preços entre um mesmo produto em supermercados diferentes também é alta. Só para ter uma ideia, o molho de tomate, que pode ser encontrado por R$ 2,08, também é vendido a R$ 3,99, uma variação de 91%. A pesquisa completa, com marcas e locais visitados, está disponível no site www.mercadomineiro.com.br. E a inflação deve fechar 2016 em 7,29%, estimam analistas financeiros consultados pelo Banco Central. Os dados estão no boletim Focus de hoje. No ano que vem, os preços devem ter alta de 5,5%. A taxa de juros deve fechar o ano de 2016 em 13,25% e a economia deve recuar 3,44%. Para o ano que vem, a estimativa é positiva de que o PIB cresça 1%.
Educação.
Como os estágios podem contribuir para melhorar a qualidade da escola pública? O acordo entre a UFMG e a Secretaria de Estado de Educação de Minas, que prevê mudanças no estágio, é tema de coluna da coluna de educação de hoje com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes. Professor Luciano Mendes, dentro do acordo assinado entre a Secretaria de Estado de Educação e a UFMG para criação e avaliação de políticas de educação básica, há uma proposta de revisão dos estágios, né, da graduação, da licenciatura nas escolas públicas. Queria que o senhor explicasse e falasse para a gente o que está em discussão nessa proposta, o que, que alteraria, né, nesses estágios que já são, né, praticados pelos estudantes, o que, que teria de novidade?
Eu acho que, de um modo geral, a proposta é muito interessante. E um dos aspectos interessantes dela é justamente fazer com que a relação entre as universidades, particularmente a UFMG e a Rede Estadual de Educação Básica, ultrapasse os estágios, ou seja, é um projeto que articulação de ensino, de extensão e de pesquisa envolvendo a educação básica do Estado e as universidades. Um acordo de tal natureza, feito assim de forma mais ampla, envolvendo várias escolas, envolvendo várias unidades da UFMG, é muito interessante. Eu acho que só tem a ganhar tanto a universidade como a escola básica, já que a escola básica mineira mantém já uma relação com a universidade, mas muitas vezes essa relação é feita de forma muito pontual com alguns grupos, com algumas faculdades, para a realização de alguma atividade específica. Eu acho que o grande ganho do programa é justamente estabelecer isso como uma relação institucional entre a secretaria e a UFMG, e nesse envolvendo esse marco mais geral do que não apenas o estágio. No caso dos estágios especificamente, me parece que se caminha para uma relação mais orgânica entre a universidade e as escolas da secretaria, para fazer com que esse estágio não fique numa relação apenas entre a faculdade de educação ou o centro onde o aluno estuda e aquela escola específica. Acho que fazer com que os alunos se entendam como estando relacionados a uma rede, que as escolas se entendam também como lugar fundamental de formação desses alunos, eu acho que é algo muito interessante E nós só temos a ganhar, tanto na universidade, na formação dos alunos, na realização de pesquisas e de projetos de extensão, mas também só tem a ganhar a escola na medida em que ela mantém uma relação mais orgânica com as centrais de estágio, com os grupos de estágio. De todo modo, o que está sendo preparado, está sendo discutido aqui no âmbito da universidade, será exposto numa reunião marcada para o próximo dia 4 de julho, onde parece que essa questão será aprofundada sob a coordenação de uma colega nossa aqui da Faculdade de Educação, a professora Samira Zaidan.
E, professor, o senhor falou aí de todos esses benefícios, mas de que forma que a presença dos alunos nas escolas públicas contribui para a melhoria da qualidade?
Eu acho que de um primeiro aspecto, eu acho que relevante, é o fato de os nossos alunos poderem encontrar uma melhor acolhida na escola.
Uhum.
É a escola que permitirá a eles avançar na sua formação e, de certa forma, aprender com os mestres que já estão no ofício, esse ofício tão importante que é o da docência. No segundo aspecto, eu acho que, de forma muito interessante, os alunos se perceberem dentro desse projeto mais integrado que eles fazem parte de um processo mais amplo que não envolve apenas a sua formação profissional, mas a questão da escola pública de um modo geral. Isso a gente reforça muito aqui na faculdade, mas eu acho que em medida que os alunos vão se percebendo nesse processo de formação como fazendo parte de um coletivo que envolve outros alunos, mas que envolve os seus colegas ou futuros colegas lá, que já estão atuando na escola básica, eu acho que nós também só temos a ganhar com isso. E, finalmente, eu acho que as escolas podem trazer para os alunos um conjunto de questões, um conjunto de desafios para marcar a sua formação, que eu acho que são insubstituíveis nesse processo de elaboração da própria formação profissional pelos alunos. Ou seja, é um conjunto expressivo de questões, um conjunto expressivo de experiências que são ofertadas aos alunos pelas escolas. E, nesse sentido, é um processo também de valorização da própria escola pública básica no Brasil, porque é o reconhecimento pela universidade é que elas têm muito a ensinar aos nossos alunos.
Professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, só acrescentar um convite que essa semana, na quinta-feira à noite, aqui na Faculdade de Educação, haverá também um seminário do projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil, que discute justamente essa relação entre educação básica e a universidade por meio de uma conferência que reunirá uma professora da Faculdade de Educação e uma professora da Educação Infantil para discutir essa colaboração na educação, para discutir essa colaboração entre a Universidade de Educação Infantil aqui em Belo Horizonte. Acho que é uma boa oportunidade para ver do enfoque da educação infantil na relação com a universidade, como isso pode acontecer e qual a grande riqueza dessa relação colaborativa.
Tá certo. Então ficou o convite aqui para os nossos ouvintes. Eu passo mais informações daqui a pouco para quem quiser procurar no site. Então eu agradeço a participação do senhor aqui na Rádio FM Educativa e semana que vem a gente volta com mais uma coluna de educação.
Uma boa tarde para os nossos ouvintes e até a semana que vem.
Pois é, quem quiser mais informações sobre o seminário Pensar a Educação, Pensar o Brasil, que acontece desde março, pode acessar o site www.pensareducação.com.br. Lá vai ter informação sobre data, horário, local desse evento desta quinta-feira. A Escola Básica interroga a Universidade. Já está disponível o resultado da segunda chamada do ProUni, Programa Universidade para Todos. Os pré-selecionados têm até o dia 1º de julho, sexta, para apresentar nas instituições de ensino os documentos que comprovem as informações prestadas na hora da inscrição. A perda do prazo ou a não comprovação das informações pode resultar em perda da vaga. Nesta edição do ProUni, foram ofertadas 125 mil bolsas, sendo 57 mil integrais e 68 mil parciais, de 50% do valor das mensalidades. Quem não foi selecionado pode ainda participar da lista de espera de 8 a 11 de julho. O resultado vai ficar disponível em site prouni.mec.gov.br. E estudantes de ensino médio da rede pública que não têm acesso à internet podem fazer o simulado online do Enem na própria escola de hoje até sexta-feira. Já quem tem computador em casa pode fazer a prova até o domingo. São 80 questões elaboradas no mesmo formato do exame para permitir que o estudante que esteja concluindo o ensino médio possa treinar para as provas oficiais, que ocorrem nos dias 5 e 6 de novembro. Após iniciar o teste, o candidato vai ter até 4 horas seguidas para concluí-lo. A plataforma divulga a nota do aluno imediatamente após a realização do simulado, permitindo que ele veja se atingiu ou não a nota de corte do curso que pretende fazer. Para participar do simulado, é preciso se cadastrar na plataforma de estudos Hora do Enem. Informações em horadoenem.mec.gov.br. Agora 12:58, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco vamos falar sobre um seminário sobre o desastre de trabalho da Samarco na bacia do Rio Doce. É já já.
Jornal UFMG.
Louca sintonia! E é bom brilhão, bebê, é bom brilhão!
O Centro de Convivência, ele oferece muitas coisas pra gente. É, o apoio deles, a gente participa de alguns campeonatos, a gente participa de algumas coisas, porque as pessoas que não sabem o que é o Centro de Convivência, elas não entendem. Elas acham que a gente só vem pra cá e fica aqui dentro, mas não é, não.
Louca sintonia!
Louca Sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:59.
Meio Ambiente.
A maior tragédia ambiental do Brasil é um crime organizacional com múltiplas causas e com impactos da lama que ainda mancha a foz do Rio Doce 6 meses após o acidente. A tragédia ocorrida em 2015 também deixa lições não só para a atividade de mineração praticada no país, mas também aponta para a necessidade de mudanças no paradigma da ciência. Esses foram alguns dos apontamentos feitos na manhã desta segunda-feira durante o simpósio Desastres do Trabalho da Samarco na Bacia do Rio Doce, atualizando questões. O evento é uma iniciativa da Prefeitura em parceria com a Faculdade de Medicina da UFMG por meio do OSAT, Observatório em Saúde do Trabalhador. A repórter Soraya Fidelis esteve lá no local e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Com enfoques variados, membros de entidades e órgãos públicos envolvidos com o rompimento das barragens da mineradora Samarco, cujos donos são a Vale e a Anglo-Australiana BHP, eles debateram na Faculdade de Medicina essas causas, impactos e desdobramentos do desastre ocorrido em 5 de novembro de 2015, que deixou 19 mortos. Numa perspectiva transdisciplinar, Vinícius, eles lançaram olhares sobre a maior tragédia ambiental do Brasil, que afetou os distritos de Mariana, além do leito do Rio Doce. O auditor fiscal e coordenador da Comissão Permanente do Setor Mineral do Ministério do Trabalho, Mário Parreira de Farias, classificou a tragédia como um crime organizacional. Segundo o auditor fiscal, o acidente não teve uma causa única, mas foi fruto de decisões da Samarco que não foram eficazes para corrigir os defeitos que vinham sendo apresentados ao longo da história da barragem. O coordenador da Comissão Permanente do Setor Mineral do Ministério do Trabalho aponta para a necessidade de mudanças de paradigmas deixadas pelas lições da tragédia ambiental.
A primeira lição é a gente tem que tentar mudar um pouco alguns paradigmas da engenharia, de construção desses negócios. E mudar também paradigmas de exploração mineral no Brasil. Nós vamos ter que continuar explorando minérios com utilização de grande quantidade de água. Mineração não funciona sem água, nesse método de beneficiamento a úmido, usando grande quantidade de água, água limpa, e devolvendo para o ambiente uma grande quantidade de rejeitos. E tomar uma decisão também se nós vamos continuar usando barragem de rejeitos por um método de contenção, um método de alteamento, que a literatura fala que é o método mais inseguro, tanto do ponto de vista estrutural como do ponto de vista ambiental.
Já o coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, Marcos Poligano, ele aponta para os danos ambientais do rompimento da barragem que permanecem até hoje devido aos rejeitos que atingiram mais de 40 cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo e que chegou ao mar e ainda com a lama que escorre no Rio Doce. O coordenador do projeto Manuelzão da UFMG lamenta também a ausência do Estado na solução do problema que ainda permanece.
Lamentavelmente ainda muito ruim. O córrego Santarém, onde houve o primeiro rompimento, ele está totalmente assoreado, ele foi totalmente ocupado por esse mar de lama. E nós temos ainda lama descendo pelo Rio Doce como um todo. Então nós temos ainda lama chegando no Espírito Santo, chegando no mar. Isso prova que o processo de degradação e de poluição, ele é imediato, mas a solução é lenta, é devagar, é quase parando. E na verdade a grande preocupação hoje é botar essa marca para funcionar, enquanto que o desastre, ela está sendo cada vez mais amenizado, diluído, para se perder a identidade disso cada vez a longo prazo.
Mas o coordenador do simpósio, o desastre de trabalho da Samarco na bacia do Rio Doce, atualizando questões, Tarcísio Pinheiro, professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da faculdade, aponta que a tragédia também se reflete na formação dos estudantes e nas pesquisas e ainda aponta qual tem sido e vai continuar sendo o compromisso da universidade.
A universidade tem um compromisso também de produzir material do ponto de vista didático, do ponto de vista científico, como livros, vídeos, e promover eventos como esse, né? Então eu acho que o nosso trabalho, ele vai continuar, não tem prazo, e acho que uma coisa muito importante, né, é a gente não afastar esse evento da nossa memória. Então a universidade tem um papel no sentido de resgatar e reviver essa memória o tempo todo.
Na última sexta-feira, Vinícius, começou o PDV, o Programa de Demissão Voluntária dos Funcionários da Mineradora Samarco, que interrompeu as atividades desde o rompimento da barragem de Fundão. O objetivo do PDV é dispensar mais de 1.000 dos cerca de 3.000 funcionários em Minas Gerais e no Espírito Santo. Atualmente, 403 trabalhadores da Samarco estão em Minas Gerais e 648 no Espírito Santo. No último sábado, os representantes de 56 famílias de Gesteira, que é um subdistrito de Barra Longa, que foi destruído pelo rompimento da barragem, elegeram uma área chamada de Macacos, que possui 7 hectares como local onde vão ser reconstruídas as novas casas, a igreja, o salão paroquial e um campo de futebol. Os moradores de Bento Rodrigues, que é o distrito de Mariana mais afetado pela lama, já escolheram a área que vai abrigar o novo distrito no último dia 7 de maio. E segundo o acordo assinado entre a Samarco e a União, os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, a empresa tem prazo de até 3 anos, ou seja, até 2019, para terminar a reconstrução. Já os ex-moradores do subdistrito de Paracatu, também por meio de votação, vão escolher em julho a região onde vai ser reerguida a comunidade. É com você, Vinícius.
Tá certo, muito obrigado, Saraya Fidelis, pelas informações. Agora, 1h05, termina aqui o Jornal UFMG desta segunda-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar tudo também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Deise Paiva, Carlos Carmigliatti, Maria Dulce Miranda e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, uma boa semana e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.